Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Lore Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, para contar com a nossa assessoria ou pelo menos para ouvir uma segunda opinião, né? Ou melhor ainda, venha conhecer os nossos escritórios localizados em São Paulo, Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se você já tem conta na XP e ainda não conta com um assessor de investimentos ou está insatisfeito com a tua assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores? Se você ainda não tem conta na XP, tá esperando o quê, né? Venha conhecer melhor o nosso trabalho. Já são mais de R$1 bilhão sob assessoria. Então acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Lure você também. Chama lá no Instagram, se você possui alguma dúvida sobre a nossa forma de assessoria, lá no Felipe_ST. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som dos canadenses do Rush, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 15 de maio, faltam 230 dias para acabar o ano. Bem, são 6 horas e 23 minutos, 13 graus aqui em Itapema. Hoje é um dia muito especial, é o dia daquele grupo de pessoas com quem você se sente verdadeiramente em casa, que você pode ficar à vontade para ser você mesmo. Eu falo do Dia Mundial da Família, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1993, com o objetivo de destacar a importância da família na sociedade de todo mundo. A ideia é promover a conscientização sobre questões relacionadas às famílias e fomentar o conhecimento sobre os processos sociais, econômicos e demográficos que afetam a minha, a sua, as nossas famílias, que são, né, até provem o contrário, a base de tudo. Também é dia da independência de um dos nossos vizinhos, um vizinho que em certo momento da história, ali pelo final do século XIX, se tornou deveras inconveniente, para dizer o mínimo, né? Eu falo do Paraguai, que no dia 14 de maio de 1811 ocorreu uma conspiração liderada por oficiais paraguaios, como por exemplo o Fulgêncio Yegros e Pedro Juan Caballero, que culminou no golpe de Estado contra o governador espanhol Bernardo de Velasco. Esse evento ocorreu em Assunção, né, no capital do país, e aí no dia seguinte, em 15 de maio do mesmo ano, 1811, a junta de governo foi formada, proclamando oficialmente a independência do Paraguai, o que significou na prática o fim do controle colonial espanhol na região, e o Paraguai se tornava uma das primeiras colônias da América do Sul a ganhar a sua independência. Também é Dia Internacional da Latinidade, e não é para homenagear o cantor latino, não, né? Deus me livre, que horror! A data de hoje, também conhecida como Dia da Língua Latina, foi instituída para reconhecer e valorizar a rica diversidade cultural e histórica dos povos latinos. Essa data, portanto, celebra a herança compartilhada, a língua, a cultura dos países de língua latina, como os que falam espanhol, né? Português, francês, o italiano, também até o romeno e outras línguas derivadas do latim. A escolha do dia 15 de maio é uma referência meio torta aí, porque ela faz referência ao aniversário da assinatura dos Tratados de Roma em 1957, que estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia, precursora da União Europeia, e foi um marco na integração do continente, que também simboliza, aí sim, a cooperação entre nações que compartilham raízes linguísticas e culturais latinas. Aqui no Brasil, temos aniversário de fundação das cidades de Várzea Grande, no Mato Grosso, Monte Alto, em São Paulo, Quixeré, no Ceará, Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e, por fim, aniversário da cidade de Cachoeira do Macacu, Cachoeiras do Macacu, no interior do Rio de Janeiro. E quem nasce lá é cachoeirense ou macacuano. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, Se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Loro Group, puxa vida, né? Nos dá uma ajuda aí, compartilha esse episódio nos teus grupos de WhatsApp, indica para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST, e ao som de Charlie Brown Jr. É isso aí, gentalha, 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 vamos operar. E como diria o Chorão, né? Meu, tu não sabe o que aconteceu. A gente já chega lá. Quarta-feira começa com fechamentos mistos nas principais bolsas asiáticas, enquanto os futuros em Wall Street operam muito próximos da estabilidade, em meio ao otimismo de que o principal relatório de inflação dos Estados Unidos nesta quarta-feira, o CPI, não prejudicará os argumentos a favor dos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve. As ações europeias avançam de forma tímida, enquanto o MSCI All Country World Index prolongou a sua mais longa série de ganhos desde janeiro. Na preparação para os dados do índice de preços no consumidor nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou, apesar dos sinais de Jerome Powell de que as taxas de juros serão mais elevadas durante mais tempo. Os principais índices de Wall Street avançaram nesta terça-feira, e o índice Nasdaq atingiu um recorde de fechamento com o chairman do Federal Reserve, o Jerome Powell, tranquilizando investidores enquanto eles digeriam dados de inflação ao produtor e aguardavam o relatório crucial de inflação ao consumidor nesta quarta-feira. Os preços ao produtor norte-americano aumentaram mais do que o esperado em abril, conforme o custo de serviços e mercadorias subiu acentuadamente, levando investidores a reduzir apostas em um primeiro corte na taxa de juros em setembro. Por aqui, o mercado absorveu bem, ainda que de forma moderada, a ata do Comitê de Política Monetária, o Copom, e o resultado foi uma recuperação discreta dos ativos brasileiros na sessão de ontem, com bolsa em alta, dólar em baixa frente ao real e acomodação da curva de juros doméstica. O Ibovespa fechou o dia com ganhos de 0,28% aos 128.515 pontos, entre a mínima de 127.961 e a máxima de 128.964, em que saiu da abertura, né, no início da sessão, nos 128.154 pontos. Após ter iniciado a semana a 18,4 bilhões de reais, o giro financeiro subiu nesta terça-feira para 23,6 bi. Na semana, o principal índice da B3 acumula ganhos de 0,72%, no mês avança 2,06%, mas no ano ainda cai 4,23%. Agora sim, no noticiário corporativo, a Petrobras informou que recebeu o ofício do Ministério de Minas e Energia com a indicação de Magda Maria de Regina Chambriard para exercer os cargos de presidente da companhia e de membro do Conselho de Administração. A indicação de Magda acontece logo após a confirmação, mais cedo, por parte da Petrobras, da demissão de Jean-Paul Prates, após um longo período de desgaste com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa. Segundo ofício do Ministério de Minas e Energia, recebido pela Petrobras, a indicação de Magda será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa e isso deve acontecer após a formalização do processo de renúncia do Jean-Paul Prates. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Nirvana. Começamos pelo Estadão. Análise: saída de Prates da Petrobras confirma Costa e Silveira como maus conselheiros de Lula na economia. Álvaro Gribel: queda do presidente da estatal não se dá por motivos técnicos. Fortalece o que há de pior na visão econômica do governo e deixa o ministro Fernando Haddad um pouco mais isolado. Coluna do Estadão, Prates diz que foi demitido na presença regozijada de Rui Costa e Silveira. É, clima tenso entre os brothers, né? Os companheiros parece que andaram se bicando aí e dessa vez foi definitivo. Raquel Landim, distribuição de dividendos foi cortina de fumaça na fritura de Prates. Ministro da CGU recebe 6 clientes de escritório comandado por namorada, onde ainda é sócio. Que beleza! O CGU alega que processos decisórios não são tratados nesse tipo de encontro, o que elimina possível conflito de interesse. Então tá bom, né? Famílias desalojadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul dormem na beira da estrada e no frio. Medo só de Deus. Há pelo menos 9 dias, moradores de Eldorado do Sul e da Ilha das Flores estão na BR-290. Roberto da Mata, catástrofe do Rio Grande do Sul, reitera que cansamos de soluções legais hipócritas. Pesquisadores da USP criam um mapa interativo com sítios arqueológicos de São Paulo. Veja locais. Vera Rosa, Lula reclama e quer mais povo nos anúncios de medidas para o Rio Grande do Sul. Com uma falha na linha de frente da Ucrânia, abriu caminho para a Rússia. Vamos de Folha de São Paulo. Com Magda Chambriard, Petrobras terá sexto presidente em 3 anos. Jean Paul Prates foi demitido por Lula do comando da estatal nesta terça. Substituta tem perfil mais nacionalista. Com milhares de pessoas fora de casa e Guaíba em alta, Rio Grande do Sul planeja manter abrigos por meses. Dilma perde presentes que estavam em galpão alagado do MST no Rio Grande do Sul. Câmara aprova projeto que suspende dívida do Rio Grande do Sul com União por 3 anos. O governo prevê voucher de R$ 5.100 a famílias que perderam bens no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta será ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Estados Unidos anunciarão compras de minerais críticos do Brasil, diz embaixadora americana. Paula Toller perde processo contra Haddad por uso de sua música em vídeo de 2018. O conteúdo foi feito por apoiadores do então candidato, tocava Amor com Jeito de Virada. Prevent Senior vai suspender venda de planos de saúde para São Paulo e Rio de Janeiro a partir do dia 31. Google usará inteligência artificial para detectar tentativas de golpes em ligações em celulares Android. Vamos para o Valor Econômico. Conselho da Petrobras se reúne nesta quarta para avaliar fim antecipado do mandato de Prates. Câmara aprova projeto que suspende dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Lula escolhe Paulo Pimenta como autoridade federal no Rio Grande do Sul. Ações meme têm revival e sobem pelo segundo dia. Mercado de IPO vai reabrir quando Fed der sinal claro sobre juros, diz Citi. CARF mantém cobrança bilionária da Ambev. Brasil está no caminho da retomada do grau de investimento, diz Furlan. Nubank tem alta de 143% no lucro ajustado do primeiro trimestre. Vamos de O Globo. Bela Megali, na linha de frente no Rio Grande do Sul, soldados desabafam. Também perdi tudo. Lauro Jardim, nova presidente da Petrobras, voltará a trabalhar com um desafeto. Miriam Leitão, demissão de Prates lança dúvidas sobre Petrobras, dizem analistas. Bernardo Melo Franco, rebeldia de Paulo César Pereio levou censor da ditadura ao desespero. Os 5 desafios da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, à frente da estatal, melhor dizendo. Espero que eu esteja dizendo corretamente que o nome da Magda Chambriard, ou Chambrier, sei lá eu como é que se diz o nome dela. Próxima CEO da Petrobras promete a Lula acelerar projetos como Abreu Lima e Comperj. Lula avisou ministros que iria demitir Prates há alguns dias e manteve sigilo. Leia bastidores. Lauro Jardim, Lula usa tragédia gaúcha para se livrar de Pimenta na SECOM. Vamos para os aniversariantes do dia. O 15 de maio marca o aniversário da morte de 2 grandes artistas brasileiros. O primeiro deles, falecido em 2016, Calbi Peixoto, renomado cantor brasileiro que se destacou como um dos maiores intérpretes da MPB. Ele ganhou notoriedade nas décadas de 50 e 60, especialmente, com sucessos como Conceição e Bastidores. A sua carreira abrangia diversos estilos musicais, como o bolero, o samba-canção e a música romântica. E ele era conhecido pelo seu carisma, pela sua elegância e também por ter umas 419 plásticas, né? Quem faleceu em 15 de maio de 2021 foi a atriz queridíssima Eva Vilma, saudosa atriz brasileira, reconhecida pela sua versatilidade e pelo seu enorme talento. Ela se destacou tanto no teatro quanto no cinema e na TV. Ela iniciou sua carreira nos palcos na década de 50, participando de peças importantes. No cinema, atuou em diversos filmes de sucesso, conquistando prêmios e reconhecimento pelo seu trabalho. Porém, foi na TV que a Eva Vilma se consagrou, né, participando de diversas novelas e minisséries que se tornaram clássicos da televisão brasileira. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1905, quando era fundada a cidade de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos. A construção teve início no início do século XX, quando a região era apenas um deserto. O marco inicial foi a inauguração da ferrovia, em 1905, que conectou Las Vegas a outras cidades e permitiu o desenvolvimento da área. Com a legalização do jogo em 1931, a cidade se tornou o destino popular para os cassinos e entretenimento, atraindo investidores e empresários. A construção de grandes hotéis e resorts impulsionou o crescimento e a expansão urbana, transformando Las Vegas em um centro de entretenimento mundialmente conhecido. Atualmente, Las Vegas é uma cidade vibrante, conhecida por sua vida noturna agitada, pelos seus cassinos extravagantes e pela a sua atmosfera única de entretenimento. Vamos agora para o ano de 1957. Na ilha Maldon, no Oceano Pacífico, a Grã-Bretanha testava sua primeira bomba de hidrogênio na Operação Grapple, que na verdade foi uma série de testes nucleares conduzidos pelo Reino Unido nas décadas de 50 e 60. O objetivo principal da operação era desenvolver e aperfeiçoar armas nucleares em resposta à crescente corrida armamentista, isso no contexto da Guerra Fria, né? Estamos falando aqui de 15 de maio de 1957. Os testes foram realizados no Oceano Pacífico, nas ilhas Christmas e Maldon, que eram territórios britânicos na época. A Operação Grapple foi considerada um marco importante no programa nuclear britânico, pois resultou no desenvolvimento de uma variedade de armas nucleares, incluindo bombas de fissão e bombas de fusão termonuclear, conhecida como as bombas H. A Operação Grapple foi uma empreitada complexa e desafiadora que envolveu testes nucleares atmosféricos e submarinos. Os testes foram realizados em condições extremamente rigorosas, enfrentando dificuldades logísticas e preocupações com a segurança, obviamente, né? Após intensas críticas e pressão internacional, o Reino Unido encerrou os testes nucleares atmosféricos em 1958. A Operação Grapple desempenhou um papel significativo na história do programa nuclear britânico e no contexto mais amplo da Guerra Fria, evidenciando as tensões e competições entre as potências nucleares da época. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 15 de maio. Hoje foi curtinho, né, por razões especiais, que eu tenho que picar a mula para Florianópolis, então foi um pouquinho mais rápido que de costume, mas não deixamos vocês na mão, isso que importa, né? Fiquem na companhia de The Cult, eu volto amanhã, e é isso aí, né? Um bom dia, bons negócios, e até amanhã, tchau, fui!